nós vamos ler o livro de Salmos, capítulo 46. Vamos ler, todo mundo aqui no telão, que a gente vai ler numa só versão. Nós vamos ler todo o Salmo 46, são 11 versículos. Nós vamos ler os 11 versículos. Vamos ler juntos? Ó, eu vou começar. Hoje de manhã nós lemos juntos. Foi legal, mas teve alguns irmãos que queriam passar na frente dos outros. Então não passa não, espera o seu irmão para a gente ler juntinho. Mas vamos ler prestando atenção no que esse Salmo está falando ao nosso coração. Olha lá, Salmos 46 a partir do versículo 1. Vamos lá, 1, 2 e... Deus... Podemos encerrar o culto agora e ir embora. Precisa ainda pregar depois que nós lemos aqui? Você sabia o porquê que o pastor, quem está aqui na frente, tem que pregar todo dia para a igreja? Porque o povo não lê a Bíblia em casa da maneira que deveria ler. Na verdade, até lê a Bíblia, mas a Bíblia não é só para ler. A Bíblia é para meditar nela. É para a gente ler prestando atenção, meditando, compreendendo o que Deus está falando conosco através dela. A Bíblia é para isso. Só que a gente não lê, a gente não medita. Aí o pastor tem que ficar aqui uma hora explicando o que está aqui, o que o salmista está falando. Mas o texto que nós acabamos de ler hoje é um texto que deveria ser lido por nós todos os dias pela manhã. Todos os dias pela manhã. Ao invés de abrir os olhos, dá só mais um pouquinho de peso no meu som. Ao invés de levantar de manhã já desesperados para pegar o celular, a gente deveria, primeira coisa, é levantar, dobrar os joelhos, falar com Deus, agradecer pelo dia e depois ler a palavra. Ler a palavra de Deus, mesmo que seja 11 versículos apenas, como aqui nós acabamos de ler. Você que tem uma vida muito corrida, você não vai ficar lá uma hora, duas horas lendo a Bíblia. Você tem muita coisa para fazer. Um texto como esse, bem lido, meditando o que a palavra está falando para nós, muda o nosso dia, gente. Muda o nosso dia. Olha o que o salmista está dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Só que você lê isso aqui, você fala: não, peraí, Ele é meu socorro, Ele é meu refúgio, Ele está presente na hora da minha angústia. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, gente, muito difícil. Por que que doenças como depressão, síndrome do pânico, ansiedade, outras doenças relacionadas à alma, porque a doença na alma, ela é pior do que a doença no corpo.
Porque quando você adoece na alma, o corpo todo sente. Você começa a adoecer no corpo também. Atinge todo o seu ser. Por que que doenças na alma estão agora na moda, estão atingindo a maioria da população mundial? Por quê? Por conta das pressões, por conta das sobrecargas que estão vindo sobre nós, dificuldades, lutas, batalhas que enfrentamos. Amanhã, por exemplo, não queria nem te lembrar de amanhã não, nem te lembrar dessa semana não, mas eu vou ter que falar. Tanta coisa que você tem que decidir, tanta coisa que você tem que fazer. Talvez você tenha que ter uma conversa séria com o filho. Talvez você vai ter que ter uma conversa séria com o seu cônjuge. Ou se não vai ter, está precisando ter. Está faltando é coragem para marcar essa reunião. Talvez você precisa conversar com um funcionário ou com um patrão. Talvez você tenha que fazer alguns exames, porque algumas coisas na sua saúde não estão legais. Talvez você tenha que tomar uma decisão séria, uma decisão que vai gerar constrangimento para você. Enfim, tantas demandas que nós temos, que tem gerado em nós um cansaço emocional. Cansaço emocional gera cansaço físico. Cansaço físico gera desânimo. Aí as pessoas começam a desanimar, começam a não querer levantar da cama mais, começam a querer desistir de tudo. Vocês já viram como que as pessoas desistem das coisas de uma maneira tão fácil nos nossos dias? A maioria das pessoas nunca terminam o que começam. Para tudo no meio do caminho, começam a faculdade, está animado, está 100 por hora, dizendo, não, daqui 4 anos, daqui 5 anos eu vou me formar e tal, e todo animado, não fica um ano na faculdade, já vai lá e tranca a matrícula. Outras pessoas começam um empreendimento, começam um projeto, depois param no meio do caminho. Pessoas fazem uma aliança, um propósito com Deus, param no meio do caminho, não dão sequência. Tempo difícil que nós estamos vivendo, e o mais difícil, olha para cá, o mais difícil nesse tempo que nós estamos vivendo é a gente conseguir manter a paz dentro de nós, a paz interna, sendo que a parte externa está sendo bombardeada. O negócio está pegando fogo ao nosso redor. A peleja está ferrenha. O inimigo está se levantando. A luta está grande externamente falando, mas por dentro a gente está mantendo a paz. Isso é difícil. Não é fácil. Jesus disse, olha, a minha paz vos dou. Eu não vos la dou como o mundo dá. Ou seja, a paz de Cristo é diferente da paz do mundo. Sabe qual é a paz do mundo? Se eu tenho dinheiro no bolso, eu estou em paz. Se não tem ninguém doente em casa, está tudo normal, eu estou em paz. Se não tem nenhuma coisa fora do lugar, eu estou em paz. Essa é a paz do mundo, condicional. A paz de Jesus é diferente. Jesus está dizendo, a minha paz que eu dou para vocês não é igual à paz do mundo. A minha paz é o seguinte, pode estar tudo ao seu redor pegando fogo, pode estar tudo contrário ao seu redor, mas eu trago paz, eu trago tranquilidade para a sua alma, para você descansar e ter condições de administrar o que está lá fora. Alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Você está entendendo? Porque se você não tiver paz interior, como que você vai administrar a guerra lá fora? Porque tem alguém aqui hoje que não está vivendo uma certa guerra externa? Tem alguém aqui hoje que não está enfrentando uma luta? Se tiver alguém aqui que não está enfrentando luta nenhuma, você vai ter que vir aqui à frente e pôr a mão na cabeça de todo mundo, a começar pela minha. Porque não tem condição. Todo mundo passa luta, todo mundo passa adversidade. Agora, algumas coisas que eu citei aqui, preste atenção. Nesse tempo que nós estamos vivendo, como está em paz quando o mundo desaba aos nossos pés? Como manter a paz quando o seu mundo parece desmoronar diante de você? Como manter o equilíbrio quando todos ao nosso redor já estão desprovidos dele? Já está todo mundo desequilibrado, já está todo mundo desesperado. Como manter o equilíbrio? E isso serve muito para nós, os homens. Porque às vezes a casa já perdeu o equilíbrio, os filhos já estão desequilibrados, a mulher já está desesperada. Aí o homem tem que chegar e dizer: calma, calma, fica tranquilo, o negócio está difícil, mas Deus vai agir em nosso favor. Daqui a pouco tudo vai se ajeitar. Vamos orar. Vamos, isso é papel de homem, isso é papel de sacerdote. Agora tem homem que é pior do que mulher. O negócio pega em casa, a mulher está gritando, não sabe o que fazer, e o homem vai: ai meu Deus do céu, é mesmo, o que nós vamos fazer? Homem não, homem foi chamado para dar direção para a família. Homem foi chamado como sacerdote para trazer a provisão espiritual para dentro de casa. Mas como fazer isso quando todo mundo está desequilibrado? Quando a casa parece que está de cabeça para baixo, e eu sei que eu estou pregando para alguém aqui hoje, porque senão o Espírito Santo não ia me mandar falar isso. Como manter esse equilíbrio, sendo que está tudo desequilibrado ao meu redor? Como não perder a paz de espírito, quando as previsões, as tendências, as expectativas são todas desanimadoras? Você já viu que tem momento na nossa vida que tudo que você olha está contrário? Quem já passou por isso aí? Quem já passou? Tudo que você olha está contrário. Você não vê uma luz no final do túnel. Você fala: e agora? O que que eu vou fazer? Para onde eu vou correr agora? Que atitude eu vou tomar? O quadro do Salmo 46 é esse. O salmo que acabamos de ler é um quadro de guerra, de ameaças. Segundo estudiosos, e quando a gente fala salmista, a gente acha que é só Davi. Não, tem vários salmistas, inclusive esse Salmo 46. Segundo historiadores, estudiosos e teólogos, quem escreveu foi Ezequias, o rei Ezequias. Num momento muito difícil da sua vida, quando Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá. No período em que Ezequias era rei, e Senaqueribe, juntamente com seu exército da Síria, era a segunda maior potência daquela época, e eles agora cercam Jerusalém. Ezequias era o rei de Jerusalém, o rei de Israel. Senaqueribe cerca e manda um recado para ele, dizendo: nós vamos acabar com vocês, nós vamos destruir Jerusalém, vamos tomar o comando da cidade, vamos matar o seu exército e você não escapa. Ou seja, Senaqueribe, aliás, Ezequias estava cercado por inimigos. Quantas vezes na nossa vida parece que a gente está cercado por inimigos? Está tudo cercado. Não tem saída pela direita, não tem saída pela esquerda. Se olha para trás, tem um faraó vindo. Se olha para frente, tem um mar vermelho. Se olha para o lado, não tem jeito. Você fala: e agora? Esse é o quadro do Salmo 46, Salmo de Ezequias. O cenário criado externamente falando era de guerra, era de caos. Porém, escute isso, porém, o cenário interno era de paz e de confiança em Deus. O quadro externo era de guerra, era de caos, mas o quadro interno era de esperança e de confiança em Deus. Mas por quê? Olha para cá. Por quê? Porque o livro das Crônicas vai nos dizer que Ezequias andou com Deus mais do que os outros reis que antecederam, que lhe antecederam. Ezequias andou com o Senhor. Ezequias, quando assumiu, escute isso, quando assumiu o reinado de Israel, primeira coisa que Ezequias fez foi derrubar os altares de outros deuses. Ele disse: acabou, ninguém mais aqui vai adorar outros deuses. Ninguém aqui vai prestar culto a outros deuses. nós vamos quebrar os altares dos outros deuses e vamos restaurar o culto ao Senhor. Você quer ver a sua casa levantar? Restaura o culto ao Senhor lá dentro. Você quer ver a sua casa virar de cabeça para cima? Quebra os altares de idolatria que estão lá dentro. Restaura o culto ao Deus de Israel. Restaura a oração. Quantos casais estão aqui que não responde, só pensa. Quantos casais que estão aqui que oram juntos? Ah, pastor, eu tenho vergonha. Mas não tem vergonha de ficar pelado perto do outro. Legal, né? De ter mais vergonha disso aí. Eu, hein? Tem feio desse? Hã? Eu tenho vergonha de orar. Com vergonha de orar por quê? Porque você não dá testemunho para ela? Ou porque você não dá testemunho para ele? Restaura o altar de oração na sua casa, irmão. Quantos maridos aqui hoje não respondem, só pensam. Quando levanta pela manhã, coloca a mão na cabeça da esposa e abençoa a vida dela. Só não responde, não, só pensa. Quantos maridos? É, mas para ficar cutucando ela para fazer outras coisas, você até cansa ela, né? Mas pôr a mão na cabeça, abençoar a vida dela, profetizar sobre ela, você não faz. Quantas esposas, quando o marido sai para trabalhar, intercede pela vida dele? Quantas esposas pede Deus para guardar o marido? Quando o marido sai, você dobra o joelho e diz: Deus, protege o meu marido da mulher alheia. Protege o meu marido da inveja, da perseguição, do mundo, do pecado. Cuida do meu marido. Quantas mulheres fazem isso? Por isso que às vezes as coisas estão ruins, porque dentro da nossa casa não tem mais altar. O altar está destruído. Ezequias disse: gente, não tem como ter paz interna quando tudo está cercado fora, se a gente não restaurar o altar do Senhor aqui dentro. Mas como Ezequias restaurou o altar, como Ezequias não seguiu o fluxo, perceba que Ezequias não seguiu o fluxo. Se você for ler lá em Crônicas, o livro das Crônicas sobre Ezequias, você vai ver que ele fez diferente dos reis que lhe antecederam. Ele mudou o curso. O nosso problema, sabe o que é? É que muitas vezes nós queremos seguir o curso. Como é que é? O fluxo, não é o curso, não, o fluxo. Como assim, pastor, seguir o fluxo? Ah, está todo mundo assim levando a vida de qualquer maneira, eu também vou levar. Está todo mundo assim mais ou menos, então eu também vou ficar. Não! Deus não te chamou para seguir fluxo. Deus te chamou para seguir a nuvem da glória dele para a sua vida. Deus te chamou para seguir o caminho que ele determinou para você. Ah, muita gente está desanimando, então eu também vou desanimar. Muita gente está. Ah, uma pessoa me falou esses dias: ah, pastor, fulano está desanimado, não está querendo ir para a igreja, não. Falei: mas o que está acontecendo? Ah, pastor, porque ele fica olhando para as pessoas. Eu falei: eu já conheço essa desculpa. Eu já conheço essa desculpa. Porque quem vem para a igreja, aliás, é uma frase que está aí nos Facebook da vida: quem sai da igreja por causa de pessoas, nunca entrou nela por causa de Jesus. Quem vem para a igreja para ficar olhando vida das pessoas, para se decepcionar com pessoas, nunca se converteu de verdade. Ezequias restaurou o altar. Então, quando nós restauramos o altar da nossa vida, da nossa casa, pode estar tudo pegando fogo lá fora, mas aqui dentro tem paz, tem tranquilidade, porque o Senhor é que nos guarda, o Senhor é que nos protege. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você pode levantar uma das suas mãos e dizer assim, ó: pode tudo pegar fogo lá fora. Diga: pode tudo pegar fogo lá fora. Diga assim: mas dentro de mim, a paz de Cristo continua reinando, porque na minha vida tem altar. Quem pode glorificar a Deus nessa noite? O mundo está caindo lá fora, ao seu redor, mas Ezequias encontra paz em Deus em meio às ameaças do inimigo. E ele diz o quê? Como que ele começa o salmo, gente? Como que, o que está no primeiro versículo do Salmo 46? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu vou pedir de novo para você repetir isso bem forte, juntos. Vamos lá, um, dois e... De... É assim que você começa o seu dia? É assim que você começa declarando isso? Você começa o dia dizendo assim: ai meu Deus do céu, sangue de Jesus tem poder, que dia difícil. Nossa, ó, não conversa comigo não, que hoje o dia vai ser difícil. A gente tem que começar assim, ó. O Senhor, ó, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Está pegando fogo lá fora, mas eu estou dizendo: Deus é o meu refúgio e fortaleza. Os inimigos estão à minha espreita lá fora, mas eu estou dizendo: Deus é o meu refúgio e fortaleza. Tudo está contrário a tudo que eu estou vendo, está dizendo que não vai dar, que eu não vou conseguir, que eu estou encurralado, mas por dentro eu estou dizendo: Deus é o meu refúgio, é a minha fortaleza e é o meu socorro presente na hora da angústia. Deus é o nosso, repita comigo, refúgio, fala forte, refúgio, fortaleza e socorro. Refúgio, fortaleza e socorro. Refúgio, fortaleza e socorro. O que mais você precisa? O que mais você precisa? O que mais que eu preciso? Ele é meu refúgio, fortaleza e socorro. Refúgio, esconderijo, aquilo que serve de amparo, de asilo, refúgio. Você já viu que tem um momento da nossa vida que a gente está querendo enfiar a cabeça no meio da areia, da terra, esconder? Falaram que avestruz faz isso, mas tem gente que fala que não faz não. Isso é conversa fiada. Eu nem sei mais, não sei, não estudo esses animais. Aleluia. Achei que ela estava me ajudando ali. Mas ela está falando em mistério. Você já passou por um momento? Quantos aqui já passaram por um momento que a sua vontade era enfiar a cabeça dentro de um buraco e não sair mais? Levanta a mão. Aleluia. Quando eu pergunto essas coisas assim, eu fico com medo, porque eu sou o primeiro a levantar e vai que ninguém levanta a mão. Eu falo: só eu então? Isso quer dizer que nós somos iguais. Você sabe que tem dia que eu venho pregar só porque eu sou pastor da igreja? Ah, não vou, hoje eu não quero nem saber, não vou para a igreja, não vou pregar, não quero fazer nada. Aí o Espírito Santo falou: mas você esqueceu que você que é o pastor da igreja? Eu ouço você mesmo. Mas sabe o que é o problema? Quando a gente está passando por esse momento, a gente quer se refugiar na terra, na areia, num buraco, numa caverna, debaixo de um zimbro. Só que não, o salmista está dizendo: o nosso refúgio não é uma caverna, o nosso refúgio não é uma areia, não é um buraco, o nosso refúgio é o Senhor. É nele que nós vamos nos refugiar, é nele que nós vamos abrir o coração, é nele que nós vamos chorar, que nós vamos dizer: Deus, não aguento mais, me ajuda. E o interessante, sabe o que é? São nesses dias que eu não estou querendo pregar, que eu não estou querendo vir para a igreja, que eu estou mal, que eu pego o microfone e subo. São os dias que Deus mais me usa nesse altar para a glória dele. E quando termino o culto, sabe o que acontece? Eu já estou renovado, eu já estou fortalecido. Por quê? Porque ele é o meu refúgio. Irmão, está passando luta? Se refugia no Senhor. Irmão, está passando dificuldade? Não afasta. Não afasta da igreja, não afasta de Jesus, não afasta da palavra. Ele é o seu refúgio, é ele que vai trazer alento para a tua alma. Quem pode levantar a mão e dizer glória a Deus por isso? Quem pode aplaudir o refúgio da nossa alma? Oh, glória a Deus! Ele é refúgio e ele é fortaleza. Repita comigo: fortaleza. Diga assim: fortaleza. Diga mais forte: proteção. segurança, proteção, segurança. Tem ameaça lá fora ou não tem? O Senaqueribe está falando que vai matar, sim ou não? Mas ele é a minha fortaleza. Ele é a minha fortaleza. Lá em Israel, em 2012, primeira vez que eu fui para Israel, nós subimos na Fortaleza de Massada. Dessa vez nós não vamos lá. Fortaleza de Massada. Eu esqueci a região exata ali de Israel. Mas a gente subiu um deserto muito grande, uma fortaleza muito, muito alta. Nós demoramos muito tempo para subir até ela. E quando nós chegamos lá em cima, eu fiquei impactado. Que é uma fortaleza com mais de 4 mil anos, 5 mil anos, não me lembro. E toda de pedra. Toda de pedra. Um muro gigantesco. E lá de cima, como era muito alto, você olhava, você tinha toda a visão, você tem, né? Toda a visão do deserto. Se o inimigo vier pela direita, você está vendo. Se o inimigo vier por lá, você está vendo. Se vier pela esquerda, está vendo. Por lá de cá não tem mais nada. Fortaleza fica num lugar estratégico para se proteger dos inimigos. Quando eu subi lá em cima, eu entendi o que o salmista está dizendo. Ele está dizendo: o Senhor é a nossa fortaleza. Ou seja, os inimigos estão vindo contra você, mas você não vai ser uma presa fácil na mão deles. Deus está te pegando e está te levantando às alturas. Deus está te guardando nas alturas. E sobretudo, Deus está te dando visão. Aonde o inimigo apontar, você vai ver, você vai enxergar. Porque Deus é a sua fortaleza. Você pode levantar a mão e dizer glória a Deus mais forte. Oh, irmão, aplauda o Senhor. Ele tem te guardado. Ele tem te protegido. Ele é a sua fortaleza. Deus tem escondido você dos seus inimigos. Deus tem escondido você. Falei aqui um tempo atrás sobre um pastor do Rio de Janeiro que virou para um outro e falou assim: ó, ei, varão, não é nem varão, ele usava outras expressões malucas lá do Rio de Janeiro, que é povo pentecostal. Ele virou e falou assim: ei, profeta, ei, sei lá, um nome que ele usou lá, um termo, ei, profeta, Deus está colocando o manto da invisibilidade em você. Eu falei: que negócio maluco é esse, mãe? Manto da invisibilidade, onde está isso na Bíblia? Mas não é que, não sei se ele põe manto, mas é que ele deixa a gente muitas vezes invisível para o inimigo, ele deixa. O inimigo tenta te enxergar e não enxerga. O inimigo te procura para te destruir, mas não consegue te encontrar. Por quê? Porque Deus está te guardando. Deus está pondo manto, sei lá o que é, da invisibilidade em você. Você está recebendo isso aí? Eu quero declarar isso aqui em nome de Jesus. Deus está escondendo a tua casa dos inimigos. Deus vai esconder teu casamento dos inimigos. Deus vai esconder teus filhos. Todo mal contra teu filho, contra tua casa, o inimigo não vai conseguir executar, porque Deus está guardando você e a sua casa, porque Ele é a sua fortaleza. Irmão, e tem livramento que a gente nem vê. Que a gente nem vê. Bala perdida, acidente de carro, de moto, de avião. Irmão, eu vou muito por aí, mas eu confesso para você, eu não me acostumei com avião até hoje. Eu fico tranquilo, muito tranquilo, até durmo. Até que não dá uma balançadinha. Qualquer balançadinha que dá, meu irmão, já era. Eu já, opa, Jeová. Peraí, Senhor, teu servo está aqui dentro. Vivian Sara tem só 11 anos. Minha mulher está precisando muito de mim agora, mais do que antes. Se o Senhor não me matou antes, agora não, Jeová. E Deus protege a gente tanto, irmão. Deus guarda a gente tanto. Setas malignas. Sabe, doenças. Ai, Jesus. Tantos amigos pastores que foram diagnosticados com câncer de próstata. Eu fui lá fazer o exame, irmão. Você está rindo, né, engraçadinho? Porque não é com você. E esse negócio é tão sofredor, esse negócio, que que eu fiz o tal do exame, beleza, graças a Deus não tem nada, está tudo certinho, tudo ok. Aí eu fui pregar numa conferência de pastores, lá no Caiçara, igreja do Nazareno, Caiçara. Ia pregar eu e um médico. O médico ia falar antes de mim, que ele ia falar sobre a saúde do homem. E eu ia pregar depois. Você que foi comigo, não foi, Maico? O Maico foi comigo, mas foi no culto, não foi no médico, não. Ele está novo ainda. Ele tá novinho ainda. Olha ele aqui, né? Você vai ver daqui um dia aqui, ó. Você vai ver, bobo. Vem com essa. Mas ele foi comigo. Lá no congresso de homens, eu ia pregar, ô Saulo, lá no Caiçara. Aí quando eu cheguei, todo posudo, sou o pregador desse congresso. Quando eu olho para frente, qual era o médico que estava pregando? Falei, sangue de Jesus tem poder. Era o meu médico, doutor Álvaro. Ele está lá, porque não sei o quê. E a próstata, eu estou aqui, resta é o miserável, você vai ver. Aí eu falei para o pastor da igreja, esse cara aí é o meu médico. Ele, olha que legal, beleza, amém. Acabou a palavra do médico, o pastor foi lá e falou. Pastor Adriano aqui, chegou aqui, ó. Inclusive o doutor Álvaro falou que é o seu paciente. Eu falei, precisava de você contar para todo mundo, ficar lembrando essas coisas ruins aí, rapaz. Quero trazer a memória só que me traz esperança. Mas enfim, pastor Silvano, pastor da igreja de Nazaré, lá em Caiçara, aliás, lá em Campinas, homem de Deus, homem santo, cara maravilhoso, amigaço. Fiquei na casa dele agora esses dias. Eu vou pregar lá em Campinas. Ele não aceita me colocar em hotel. Fala, você não vai para o hotel, você vai para a minha casa. Eu durmo às vezes no quarto do filho, às vezes eu durmo no quarto da filha pequenininha dele. Ele tira ela e me põe lá para dormir. Ele não deixa eu dormir em hotel. Um homem de Deus foi fazer um exame. Câncer de próstata. Maligno. Perdeu o chão. Passou uma luta tremenda, fez uma cirurgia, teve que gastar muito dinheiro, porque o procedimento diferenciado tinha que pagar, o convênio não cobria, enfim. Passou, está bem, ótimo, mas fica algumas sequelas. Nunca mais o homem é o mesmo. E ele contando para mim, dizendo, pastor, isso aqui eu tenho que me adaptar agora, com a minha esposa, a gente está se adaptando a isso aqui, mas olha, glória a Deus. Deus está no controle de tudo. O outro pastor, Alexandre Cruz, também lá de Campinas, teve câncer de próstata. Um outro pastor aqui da Getsemane, amigo meu também, teve. Eu falei, Senhor, o Senhor tem guardado a gente, o Senhor tem protegido. Eu vou fazer exame, fiz uma bateria de exame esses dias, pressão e tudo. O médico falou para mim, cara, seus batimentos, o seu exame é de atleta. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, maravilha. E a gente muitas vezes não agradece a Deus, a gente não honra a Deus. Você poderia hoje estar no hospital, você poderia hoje nem ter vindo para o culto, como eu falei no início desse culto, mas Deus tem sido a tua proteção. Deus tem guardado você. O diabo pode ter tentado um acidente. A Fanny está ali, ó. Fanny com Amós. Quantos anos atrás, Fanny? 7 anos atrás, a igreja era aqui embaixo ainda. A Fanny saindo do culto aqui. Saindo do culto, veio um ônibus, virou. Espremeu a Fanny no carro. Arrebentou com os ossos da Fanny. Ela no chão, deitada. Alguém veio aqui dentro no culto e falou: pastor, o ônibus atropelou a Fanny. Ela está lá, está chorando, está lá deitada. Eu saí doido aqui de dentro, fui lá. A única coisa que a Fanny falava é a seguinte: pastor, ora para Deus não deixar eu morrer. Eu preciso criar meus filhos, pastor. Preciso criar meu filho, minha filha está crescendo. Ora para Deus não deixar eu morrer. Fez os exames, irmão. Aos olhos da medicina não tinha jeito. Os ossos tudo quebrado. O Amós chorava. A gente ia para o hospital, dentro do carro. A gente ia chorando daqui até lá no Biocó. Todos os dias chorando. Teve um dia que eu entrei no quarto e olhei para a Fanny. Eu vi a Fanny toda amarela, os olhos assim. Veio aquele negócio no meu coração assim: ela vai morrer, ela não vai aguentar. Eu segurei, porque o amor já estava desabando, chorando. Eu segurei para não chorar, saí. Eu desabei no banheiro, chorei. Eu falei: Deus. Deus não deixa ela morrer, guarda ela. Olha a Fânia aí, ó, sentada ouvindo a palavra, cultuando a Deus, servindo a Deus. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Ele é socorro nos momentos de angústia. Poderia estar morta, agora já está projetando o casamento da filha. Daqui a pouco vai casar a filha, vai fazer uma festa. Deus preservou a vida, Deus guardou. Irmão, nós temos que crer. Lá fora pode estar pegando fogo, mas aqui dentro tem que haver paz na nossa alma. Tem que haver paz no nosso coração. Porque se não houver essa paz aqui dentro, irmão, nós não vamos conseguir vencer as adversidades. O salmista está dizendo, ele é refúgio, ele é fortaleza, ele é socorro. Que é socorro? Socorro é ajuda, socorro é amparo. E ele está dizendo, ele é socorro bem presente. Repita comigo, bem presente. Diga forte, bem presente. Na angústia, você está angustiado? Ele é socorro bem presente nesse momento da sua vida. Ele é socorro presente na tua casa, na tua família. Aí o salmista vai dizer para a gente terminar: pelo que não temeremos. Olha o que ele diz, irmão. Pelo que não temeremos. Olha para cá, por favor, por favor. Como que eu não vou temer? O Senaqueribe está lá fora, já cercou tudo, já falou que vai matar, não tem saída. Mas ele está dizendo: pelo que não temeremos. Aí ele começa a dizer um monte de ainda que, uma coisa que nós precisamos estabelecer na nossa vida, é isso aqui, ó, é ainda que eu não tenha dinheiro, eu continuo confiando no meu Deus. Ainda que a saúde esteja mais ou menos, eu continuo confiando no meu Deus. Ainda que eu seja atropelada e os médicos dizem que não vai ter mais jeito, ainda que eu continuo crendo que eu vou andar, que eu vou casar minha filha, que eu vou casar meu filho, que eu vou ainda servir a Deus, ainda que esteja tudo o contrário, Deus vai se levantar em meu favor e vai fazer um milagre na minha vida. Ele diz, ainda que, olha só, não, e olha para cá, por favor, Deus me dá graça para o teu povo entender, eu já estou terminando, olha para cá. E ele diz, ainda que, aí ele cita coisinha simples, só coisinha boba, não é igual esse problema que você está vivendo, não, é coisinha boba. Ele diz assim, para você ver o tamanho da confiança dele, ele diz, ainda que a terra se mude, ainda que a terra se mude. Coisinha pequena, simples. Tem mais uma. Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Coisinha simples, fácil. É pegar os montes e transportá-los para o meio dos mares. Sabe o que ele está dizendo? Isso aqui, irmão, é coisa impossível. Ainda que seja tudo impossível. Olha só, ainda que, tem mais. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Olha só, aí ele vai dizer, ainda que tudo isso, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. O Deus está no meio dela e não será abalada. Você pode ficar de pé aí, se levantar e aplaudir o nome do Senhor e dizer, eu não vou ser abalado. Por favor, fala para 5 pessoas aí perto de você, dá uma sacudida nele aí e diga para ele, olha irmão, não se abale, porque Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia, aleluia, ainda que que, ainda que tudo esteja contrário, eu continuo confiando no Deus de Israel. Você pode levantar as duas mãos aí. Levanta as duas mãos, por favor, meu irmão. Levanta as duas mãos por um instante. Começa a dizer: Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza, Ele é meu socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que eu não temerei, pelo que eu não temerei, pelo que eu continuo confiando no Senhor. Vai dizendo aí no teu lugar, vai dizendo: Deus, eu continuo confiando em Ti, eu continuo olhando para o Senhor, nada vai me desanimar, nada vai roubar a minha fé. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aí Ele está dizendo: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Bate no peito assim e fala assim: aqui é a cidade de Deus, ó. Morada do Altíssimo. Faz. Morada do Altíssimo. A cidade de Deus agora é aqui, ó. Nós vamos na cidade de Deus, nós vamos em Jerusalém, nós vamos ver a cidade santa. Mas há uma cidade agora de Deus que é aqui, ó. A cidade de Deus aqui, ó. Morada do Altíssimo. E quando Ele mora em nós, Ele não nos deixa ficar abalados. Eu quero declarar: você não vai se abalar com o que você está passando. Eu quero declarar essa noite: você não vai ficar abalado com o que você está vivendo. Esse problema que você está vivendo não vai te abalar a ponto de você abandonar a fé, abandonar Jesus, abandonar a igreja. Não vai. Você não vai ser abalado, porque o Senhor é o seu refúgio, é a sua fortaleza, é socorro presente na hora da angústia. Irmão, por favor, essa palavra falou com você. Você está vivendo um momento assim de batalhas, de guerra. Então, por favor, você não pode ficar no teu lugar, sai do teu lugar correndo e vem aqui para frente. Enquanto nós estamos cantando, eu quero orar por você aqui agora. Eu quero profetizar sobre a tua vida aqui nesse altar. Você não vai se abalar. Sai do teu lugar e vem aqui enquanto nós estamos cantando.
Você
pode cantar isso? Canta com a gente, canta.
Se exército,
canta, gente. Abra a boca, declara, faça dessa canção uma oração.
Seremos abalados.
Você está precisando cantar isso aí, ó. Canta.
Seremos abalados.
Oh!
Quando vier a intensa escuridão.
Mesma coisa que eu falei de manhã. Você que está passando por um tempo, você sabe que está cercado, Você sabe que o inimigo quer abalar você. Está tentando tocar em alguma estrutura da sua vida, da sua casa. A palavra hoje foi para você. É inaceitável você ficar no teu lugar. Você precisa vir para o altar. Você está vendo que às vezes a gente reage de forma incorreta? Hoje de manhã eu falei a mesma coisa. Eu fiz um apelo, a igreja estava cheia, quase igual agora. Veio 8, 9 pessoas no altar. Eu falei, não é possível que só 8 pessoas estão vivendo isso que Deus mandou pregar hoje. A gente já começa a reagir errado quando a gente não corresponde ao que Deus está falando conosco. Eu, quando me converti, toda palavra, toda pregação que uma coisa falava comigo, eu era o primeiro a vir para o altar. Porque altar é lugar de reconhecer que eu preciso de Deus. É lugar para eu confessar publicamente que eu estou dentro daquele contexto que Deus está falando naquele momento. É aqui no altar. Altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de morte. Altar é lugar de fazer alianças. Altar é lugar de pedir perdão, dizer, Deus, perdoa. Altar é lugar de recomeçar alguma coisa. Então olha, se Deus falou com você, tem uma área da sua vida que está cercada, irmão. Senaqueribe está gritando para você, eu vou acabar, eu vou arrebentar. Só que hoje à noite, o seu pastor, eu sou o seu pastor, seu pastor quer hoje orar por você aqui no altar. Eu quero interceder pela sua casa, pela sua família hoje. Quero profetizar sobre sua casa e a autoridade na minha vida para sua família, para sua casa. Eu vou orar por você aqui. Então você tem que dar um passo, sair do teu lugar e vem aqui. Nós vamos continuar cantando. Você sai do lugar, chega um pouquinho mais para frente para que mais pessoas possam chegar. E você sai do lugar e vem. Vamos cantando, vamos cantando. Vem que eu quero orar por você aqui nesse altar hoje. Olha, olha aí, recebe isso aí.
Ele pode.
Recebe isso aí, recebe. Mais alto nome.
Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Ele pode.
Declare.
Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo ele.
Vai matar. O Senaqueribe disse que vai destruir. mas o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Os inimigos nos cercaram, as ameaças estão sobre nós, as ameaças estão sobre a nossa casa, mas esta noite nós declaramos: Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio do mar, ainda que as águas rujam, ainda que se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. O Senhor está dizendo: Deus a ajudará ao romper da manhã. Eu quero declarar que amanhã vai romper na sua vida. O amanhã vai romper na tua vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Vai recebendo isso agora no teu coração, na tua alma, na tua mente. Ah, o dia vai romper, irmão. Não há noite que dure para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ele o ajudará ao romper da manhã. Irmão, deixa isso entrar no teu coração, na tua alma. Olha só, preste atenção no que eu vou dizer. O maior campo de batalha da nossa vida é a mente. É a nossa mente. Campo de batalha, Joyce Meyer já falou sobre isso, um livro tremendo. Campo de batalha, sabe por quê? O diabo começa a falar na sua mente: você não vai aguentar, você não vai aguentar, você vai fracassar, você vai cair, você vai morrer. Aí sabe o que acontece? A mente manda o comando pro corpo. É assim que funciona. A mente manda o comando pro coração, pro corpo. Seu corpo começa a reagir conforme o que a mente está mandando. Aí quando a mente diz: você não vai conseguir, você é um derrotado, você é um caído, o que que acontece? Você levanta de manhã e não quer, aliás, você acorda de manhã e não quer levantar. Por quê? Porque a mente já mandou um comando pro corpo: não adianta levantar que você é um derrotado. Não adianta tentar fazer nada que você não vai conseguir, já mandou. Então você tem que ter a mente de Cristo. Deus tem que proteger sua mente. Deus tem que guardar sua mente. Ezequias está dizendo: Deus é o meu refúgio. Está tudo contrário lá fora, cercado por inimigos, mas a mente dele era uma mente renovada, era uma mente de Cristo. Por isso que Paulo diz aos romanos para a gente renovar a nossa mente, porque precisamos ter a mente de Cristo. A sua mente não pode ser uma mente mundana. Sua mente não pode ser uma mente de pessoas que não temem a Deus, que não honram. Não, tem que ser uma mente de Cristo. Porque quando você tem a mente de Cristo, Satanás diz assim: você é um derrotado. Ele coloca isso na sua mente. Mas a sua mente é de Cristo, está dizendo: não, 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 é mentira. Eu sou um vencedor. Está tudo errado, está tudo contrário. Os inimigos estão te cercando. Então, é verdade, isso aí não é mentira não. Mas Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia, pelo que eu não temerei. Isso é uma mente de Cristo. E eu quero abençoar a tua mente agora. Receba um toque de Deus na tua mente agora. Coloca a mão aí na sua cabeça, coloca. Receba um toque de Deus na sua mente aí agora. Sua mente é uma mente renovada. Sua mente é uma mente de Deus. Sua mente é uma mente de Deus. Satanás não tem lugar aí. Ele não vai te oprimir, em nome de Jesus. Ele não vai dominar sua mente. A sua mente é uma mente de Cristo. A sua mente é de Cristo. Ela pensa o que Cristo quer. Ela absorve o que Cristo está falando. A sua mente é de Cristo. Meu Deus, leva cativo agora todo entendimento à obediência de Cristo Jesus. E a partir de hoje nós vamos sair daqui dizendo o que realmente Ezequias disse: Deus é o meu refúgio e fortaleza, Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temerei. Nós não temeremos. Eu abençoo a vida do teu povo, eu abençoo a mente do teu povo, eu abençoo o coração do teu povo. A mensagem que a mente vai passar agora é uma mensagem positiva, e nós não seremos abalados. Teu casamento não vai ser abalado, teus filhos não serão abalados, tua casa não vai cair, não vai cair, não será abalada, porque Deus está se levantando em seu favor. Quem recebe, aplauda bem forte e glorifica a Deus. Oh! Aleluia! Declare!
Confiando em nosso Deus.
Declare!
Não seremos abalados.
Olha sua mente, ele recebendo a mensagem.